Fala galera, meus amigos do Telegram, Thiago, estamos de volta aí com o que, Thiago? Mais um mini pod contos, olha que maravilha, cara, é uma das atividades que a gente mais curte, é ou não é, cara?
Cara, falei que a gente era um tempo, né, cara, que a gente não gravava, a gente gravou dois seguidos praticamente, né, cara, a gente teve um agora que o Rodrigo participou, e agora mais um, né, cara, e a gente tá com uma proposta diferente, né, Dudu, agora, que a gente quer, lógico, não sei se sempre vai ser possível, mas a gente quer fazer esse esquema aqui, um mini pod contos por texto, por conto.
Exatamente, né? Cara, até mesmo que a gente tenha que fazer não mais próximos um do outro, né, cara, em vez da gente juntar três, né, como a gente fazia, dois, três, quatro, sei lá, fazia por mês, agora talvez faça de 15 em 15 dias, dependendo da procura aí, porque a gente pode se concentrar no conto, cara, e isso é muito legal, né, cara, a gente prestigia não só o escritor, né, também a gente pode entrar mais a fundo aqui nas questões, né, que vão ser abordadas, então, quer dizer, essa é a nossa ideia, é claro que a gente pode ser que a gente junte dois mais pra frente, mas eu acho que esse esquema tá ficando muito bom, cara. A gente fez anteriormente aí sobre o Fado de Prometeu, do Rodrigo Pontes, que foi um conto excelente. E agora estamos de volta aqui com o nosso querido Reyves Lorenzoni. Como é que fala o nome dele? Ele que foi seu aluno aí. Fala direito aí.
Cara, você que... Reyves Lorenzoni, cara. Ele foi meu aluno no passado, né, cara? Sim. E, cara, eu gosto muito do trabalho do Reyves, cara, muito. E não só desse conto que a gente vai falar hoje, mas ele já tem um livro publicado, tá lançando o segundo agora, se eu não me engano. O segundo tá na pré-venda. Até, você pode até procurar lá no site da Flive, cara. Acho que já tá em pré-venda agora, viu, Dudu?
Isso que eu te
Enquanto
falar,
a gente
cara,
tá gravando isso aqui.
Antes de a gente começar, cara, fala um pouco do Reyves. Ele tem um outro universo dele, né? Antes de a gente começar o conto aqui, né? Que a gente vai falar hoje sobre um conto fechado. Vamos entrar aqui em detalhes, que é a Praga dos Números, né? Que, enfim, isso. É um conto mais estilo mainstream, mais realista e tal. Ele tem um trabalho também ligado à fantasia, né, Thiago?
Exato,
o Jogo do
cara.
Rei,
não
é isso, cara?
Isso, ele tem um livro... Na verdade, ele tem um livro, não. Ele tem uma trilogia, a gente fala tanto de trilogia, né, cara? Mas o esquema dele foi mais ou menos o que aconteceu contigo no Santo Guerreiro. Ele queria contar uma história, só que essa história ficou grande demais, e aí ele dividiu em três partes, em três livros. E aí, aquele mesmo esquema que tu fez, Dudu, muito parecido. Ele criou um final pra cada uma, então ele conseguiu dividir bem. O Reyves é um cara que, eu até, falando do Santo Guerreiro, ele tem essa mesma coisa que você, ele é um cara comprometido. Sim. Então ele lança, tanto é que ele lançou o outro livro, o primeiro ano passado, vai lançar agora, tá em pré-venda, né? O segundo. Sim. E eu tava conversando com ele falou pra mim que o terceiro sai até o final do ano. Ou seja, ele já tá escrevendo o terceiro.
Então tá bem alinhado.
Pelo menos, exato. Pelo menos vai sair, vai acabar a trilogia, sabe? E que esse é o grande medo.
A trilogia dele é o Jogo do Rei, né? Isso que é uma história de fantasia e tudo mais, né, cara? Pois é, então, mas hoje vamos falar aqui sobre esse conto, A Praga dos Números. E também tem um prelúdio muito interessante, cara, que eu tô absolutamente orgulhoso aqui do que eu vou falar, porque, cara, na verdade, puxar agora a sardinha um pouquinho, Reyves, que me perdoe aqui um minutinho, puxar a sardinha pro meu querido Thiago Cabelo. Cara, como é que nasceu, na verdade, vamos lá, a gente vai falar aqui que é sobre essa coletânea, essa antologia chamada Brevidades, não é isso, cara? E nessa antologia está o conto A Praga dos Números, né, que é do Reyves, mas nessa antologia que está agora no Catarse, vai estar tudo aqui, a gente vai falar já os endereços, vai estar todos os links, etc, etc. Nessa antologia Brevidades, ela tem, porra, uma galera, né, cara, tipo assim, que seria assim,
a
pessoa,
cara,
que mais participa aqui da nossa confraria: Alex Zanini, André Ferrari, Carol Wendel, o Diego Cunha, o Di Negreto, cara, a Karine, o Caleb, o Bayer, Rafael Duque, Robson Santos, Sotrate, Marcelo Biguetti, cara, eu não tenho nem como falar, eu tô falando aqui, Matheus Pontes, cara, eu até vou esquecer, não, mas vou deixar de falar de alguém aqui, o pessoal vai ficar chateado, vocês me desculpem, não dá pra falar todo mundo. Uma galera, assim, dos mais participativos aqui da nossa confraria, e cara, vou te perguntar o seguinte: como é que surgiu a ideia de publicar essa antologia chamada Brevidade, já? Como é que surgiu? Isso aí você pode falar melhor do que ninguém.
Vamos lá, Dudu. Lembra que ano passado, cara, eu abri um curso de contos?
Lembra, aí que eu quero chegar. Que foi um sucesso imediato,
cara,
né,
foi
cara?
Foi um sucesso, exato. Foi tanto sucesso que eu tive que abrir duas turmas no lançamento. E depois de alguns meses, eu fiz uma terceira turma. E eu fiz o mesmo esquema, né? Cada aluno nesse curso escreve um conto no final. E esse conto tinha um tema, né? Tinha um norte. Tinha que sair da palavra brevidade. Lógico que é uma palavra muito ampla. e ela era para ser ampla mesmo, para as pessoas poderem ter aí, viajar em cima desse tema e escrever o que quisesse, mas tinha que partir dessa palavra, brevidade. E tem a ver porque o conto que me inspirou a fazer o conto, que me inspirou a fazer o curso, foi um livro do Piglia que se chama Formas Breves, e eu falei, puta, breve, brevidade, daí que eu tirei o tema dos contos. Cara, mas assim, tem tanto conto bom, Dudu, mas tanto conto bom, que eu falei, vê, vamos fazer uma coletânea?
Você que sugeriu.
E aí a galera se empolgou. Eu que sugeri a coletânea.
Que maravilha, cara.
Tanto
e aí
é.
Jorge Azevedo, que já é o cara avant-garde da galera, né? O cara que vai na frente com a bandeira. Isso, Jorge, né, cara?
Exato.
Ele já preparou o catarse lá, não é isso?
Ele fez o catarse e ele que botou pra girar o catarse, né, cara? Como sempre. Mas, cara, o selo da parada é Oficina Literária. Tanto é que tu vai ver, a editora lá tá como Oficina Literária.
Perfeito. Então não tem intermediário. Oficina Literária
é puríssima. Não tem, cara. Foi a galera. E tudo, Dudu. Desde a diagramação, capa, foi tudo feito pelo pessoal. Entendeu? Então isso é muito legal.
Eu tenho muito orgulho aqui porque, cara, a gente... Sempre falo isso, né, cara? A gente vai criar a confraria, mas ela vai se desenvolver sozinha.
Uhum.
E aqui você vê que, claro, você, né, preparou o curso de contos, etc. Deu até um norte pra galera, mas aqui eles estão se virando, né, cara? E estão publicando livros.
Exato.
Publicando livros, cara. Entendeu? Então, é que a gente fala, como é que eu faço pra publicar um livro? Cara, você tá na confraria. Meu irmão, o caminho é esse. Procura um grupo de escritores, procura um curso.
Uhum.
Procura, sabe, sai da mesmice, sai da inércia, entendeu, cara? Então, eu tô fazendo esse prólogo, esse prelúdio, porque eu acho que tudo isso é educativo, cara, é didático pra galera. A gente se esforça tanto aqui sempre pra dar o nosso quinhão e tentar mostrar um caminho. O nosso caminho, certo, não é, né? O caminho é a gente tá oferecendo possibilidades,
né?
E tudo, né, cara?
Uhum.
Enfim, eu já tô super animado pra participar e pra ver aí o resultado desse projeto aí, Thiago. Mas vamos falar do Reis, então,
cara? Tá muito bom, cara. E assim, eu acho que um bom exemplo, a gente vai liberar esse conto do Reis, né?
Claro.
Vai ter o PDF lá pra galera ler.
É,
cara,
quase
vocês
que uma
vão
degustação ver, da coletânea,
Exatamente. Que é da coletânea e da escrita do Reis, né? Porque assim, eu acho que o legal desse mini pod contos, cara, que vai ajudar o Reis de duas formas. Uma na coletânea aqui, que vai ajudar toda essa galera, né, daqui da confraria, que é o pessoal, realmente, a grande maioria dos escritores que estão nessa coletânea, estão aqui com a gente, fazem parte, são irmãos. Nossa, aqui, né, cara,
mega,
da confraria.
Mandam um e-mail todo direto.
É, isso.
Participam do shopping literário.
É, então, é da nossa galera mesmo, né? Uhum. Então assim, é legal o pessoal daqui do Telegram também ajudar esse pessoal a financiar esse livro, né, cara? Mas além disso, cara, o Reis está lançando o segundo dele, também está em pré-venda. E aí você vai poder ver um pouco de como é essa escrita do Reis, né, cara? E aí tu, porra, se empolgar, vai lá também, compra o livro dele. Tem até, Dudu, como é que se fala? Um apoio que você pode dar para essa coletânea, que você ganha o livro do Reis também. Você compra, se eu não me engano, é R$75, e você ganha o livro digital, o livro impresso, e ganha o Em Busca da Coroa, que é o primeiro livro do jogo do Reis. Entendeu?
Perfeito.
E aí, tu pode comprar ali, tu pode apoiar nesse aí e comprar o segundo livro já, entendeu? Que já tem os dois livros do Reis também.
Sim, Catarse é bom por isso, né, cara? Você pode incluir várias coisas, você pode incluir o Fractais aqui, que foi uma outra coletânea que lançou, você
é da primeira turma.
Então é o catarse.me/brevidades. De qualquer maneira, o link vai estar em todos os lugares que você for vendo, se for no Telegram, tem no descritivo do áudio, se for nas plataformas aí, tem no descritivo. Descritivo aí do podcast, como vocês preferirem, né? Beleza, a gente vai depois no final falar de novo aqui vamos falar novamente no final sobre o endereço. E aí, vamos lá falar um pouquinho do conto do Reis.
Vamos Praga dos Números. Dudu, Praga dos Números, cara, eu não sei se você lembra, assim, eu vou dar um spoiler aqui, gente, por isso que eu digo, né, assim, quando a gente fala de spoiler, já? Por quê? Porque eu quero lembrar uma coisa, Dudu, que a gente falou sobre esse conto num mini-pod que a gente fez.
Então vamos só deixar claro que vai ter spoiler de cara já, agora.
Exato. Se você quiser, eu aconselho, vocês leem o conto antes e depois escutem a gente. Eu acho que é o melhor caminho sempre, né? Mas, por quê, Dudu? Vamos lá. Você lembra que ele mandou um e-mail pra gente, que ele tinha escrito um conto, tinha mandado pra um editor, e o editor falou, cara, porque esse conto dele fala sobre suicídio. E o editor falou, não, cara, não é legal a gente lançar coisas com isso, pode ser gatilho pra alguém, não sei o quê e tal. Cara, Dudu, você leu o conto, e você que é ouvinte que leu o conto, eu acho que nesse caso em específico, especial desse conto, cara, não tem nenhuma apologia ao suicídio. O suicídio, ele nem é mostrado, de fato. Ele é apenas uma consequência de tudo que acontece com esse protagonista.
Sim.
Né? Então, eu não acho que seja um problema o suicídio em si. Eu acho que o editor ali meio que deu uma viajada, sabe?
Beleza. Bom, eu vou responder essa pergunta, mas eu vou responder ela no final, Thiago. Muitas coisas pra falar ainda, né? Porque pra chegar aí, essa questão tem que desenvolver bastante, eu vou falar aqui. Então, vamos lá. Eu não vou esquecer, não. Vamos falar só praga dos números. Primeiro, falar um pouquinho sempre da sinopse que a gente começa, né, cara? Eu achei interessante que, primeiro, me surpreendeu muito esse conto. Muito. Por quê? Porque eu achei que a gente conhece o Reeves pelo jogo do rei, que é uma história medieval, né? A princípio, uma história de fantasia, tudo. Cara, então, e quando você falou, né? Quando chegou o primeiro chegou o conto pra mim. Você me mandou o conto, né? Que você fez o contato com o Reeves, mandou o conto. Você tinha falado que ia ser uma antologia. Eu falei, cara, certamente é uma antologia. Eu não tinha sacado ainda que era antologia. Eu não sabia, fui saber depois. Então, eu achei que fosse uma antologia, claro, de história de fantasia, né? Como muito comum. E aí, de repente, eu me deparo com um conto que é, não sei se isso é um estilo, mas é que a gente pode chamar, chama-se, né? De uma história mainstream. Quer dizer, que é aquele conto realista, né? Que não tem nada de fantástico, nem nada de ficção científica, né? Um estilo, sei lá, eu ia falar Hemingway, mas vocês vão ver onde é que eu vou chegar, porque que eu lembrei do Ernest Hemingway nesse conto. Enfim, mas é uma história assim, e aí o Reeves é médico, né, Thiago? E ele tem toda uma experiência em medicina e tal. Esse conto aqui, ó, é a história de um cara, né, que ele fica doente, internado, a princípio, que parece claramente, né, que foi durante aí a pandemia de Covid, né, só que nenhum momento do conto ele fala sobre o Covid, quer dizer, fala sobre, deixa eu entender, eu acho que esta foi um grande acerto do Reeves. Por quê? Porque ao você não nomear a doença, vírus que seja, o tipo de pandemia, o conto deixa de ser um conto temporal e se torna atemporal, né? É claro que o cara poderia ter falado Covid ali, só que é tão forte essa coisa do Covid, né? A gente, né, a pandemia e tal, que se tornaria um conto, o cara falar, ah, o cara escreveu um conto sobre o Covid-19, entendeu, cara? E quando
não é o caso, né?
Quando ele não coloca isso, o conto pode ser sobre qualquer outra coisa. O conto pode ser sobre brevidades, por exemplo, né? Sobre a nossa breve vida, né? O conto pode, você pode, né, ter a conclusão que você quiser, né? Inclusive daqui a 100 anos, se o cara for ler aqui, o cara vai procurar, pô, esse cara aí falou sobre o Covid, ou como você vê um texto, sei lá, de alguém antigo, ah, esse cara falou sobre a gripe espanhola e tal, mas na verdade tá funcionando pro teu universo atual, né? Então, eu acho que isso já, ele falou tudo que tinha que falar, e eu acho que ele, ao não cravar, né, o nome de doença, nem nada, ele, eu acho que ele acertou nessa coisa, nesse caráter atemporal do texto dele. Então, é a história de um idoso, na verdade, né, que ele é internado, eu acho que ele é internado, né, que fica doente e tal, e passa o processo, ele vai, né, sai da enfermaria, vai pro UTI e tal. Ele é muito feliz, né, porque é demais, eu falo assim, né, a gente tá fazendo agora o nosso concurso de sinopse, e a galera que mandou a sinopse, posso mandar o título? Eu falei, o título, se você mandar, você pode mandar, você não vai ser desclassificado, mas vai ser desconsiderado, porque o título é o seguinte, cara, então eu falei, não se deu o trabalho de mandar o título é o seguinte, o título, ele realmente é algo importante, as pessoas tendem às vezes a desprezar o título, mas um bom título, aliás, vale até falar aqui, né, um bom título é aquele que resume que é a história, né? Então, esse título é super acertado, que é a praga dos números. E essa praga dos números é algo que é falado, né, ao longo de todo o texto. Então, ele fala que ele começa a ver os números na televisão, de mortos, infectados e tal. Depois ele é internado e vê os números lá de saturação e tudo. Então, tudo aqui é permeado
por números. Tudo gira em todos os números, né?
Então, cara, é uma sacada artística importante. Ele também acerta em cheio aqui, em cheio, né? E aí, enfim, esse paciente, né, internado, uma coisa que eu também vou falar aqui, que texto, isso também falo sempre, mas tem que pontuar, eu fico impressionado, Thiago, com a qualidade dos nossos confrades, todo texto, né, cara? E, cara, eu
fiquei realmente... prosa muito boa, né?
Thiago, é um melhor do que o outro, Thiago, sabe? É impressionante, assim, então, aliás, o texto é tão bom, que eu vou falar uma coisa que é mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa. Chega a ser quase, chega quase a perder a verossimilhança. Reeves, continue, não vou ser melhor seu texto, não. Mas chega quase a perder a verossimilhança, porque você fala, cara, esse cara é um contador, né? Aposentado e tal. Cara, se esse cara escrevesse tão bem, ele não seria contador, seria escritor. O cara escreve tão bem, cara. E tô falando aqui de verdade. A gente vai falar as coisas que a gente gosta e que a gente não gosta. Esse texto, essa prosa do Reeves está sensacional. É claro que quando você escreve romance é mais difícil, porque né, uma narrativa é mais longa. Conto, ele deve ter, eu acredito que ele deve ter lido, relido, mexido. Prosa tá simplesmente excelente, de verdade. Gramática tá até onde eu pude perceber, tá perfeito. Só tem um pequeno erro que até vou destacar aqui porque é interessante, mas não é nada. É um erro de vírgula que até é bacana de a gente falar, mas até acredito que possa ter sido um erro de digitação, coisa assim. Então, cara, é muito bem escrito, né? E é, só pra fechar essa primeira fala inicial aqui, essa fala inicial, vou continuar falando também, que tem muitas coisas pra serem ditas. Esse negócio dos números, cara, ele é uma coisa importante. Eu vivo falando dessa história, eu sempre repito a história dos robôs do Asimov, né? Porque aquele grande dilema dos robôs do Asimov, que se rebelavam contra a programação, eram eles em busca da sua identidade. Eu não sou alguém numa linha de produção. Eu quero ser um indivíduo. Penso, logo existo. Quer dizer, então eu quero encontrar a minha individualidade. Isso é uma luta, isso é uma questão para nós, seres humanos, né, cara? Muitas vezes nós somos colocados ali como números do CPF, né? Então a gente quer encontrar. Nós temos, né? Nós somos especiais. Cada um é especial à sua maneira. Então essa busca pela identidade é um tema recorrente na literatura, enfim, nas artes em geral, na filosofia, por exemplo, né? Então, por isso que os robôs dos imóveis são, se relacionam com a gente. Então, é a mesma coisa aqui, né? Quando ele, até acho, né, que o Reeves, por ser médico, talvez esse texto, aí vou, especulação minha, Reeves, talvez seja até um pouco para exorcizar isso, porque ele tava do outro lado da jogada, né? Ele era um médico que tava vendo, então, pô, ele viu os caras ali nas camas e, claro, queria ajudar, mas eram números ali e ele deve ter tido algum conflito interno ali e deve ter pelo menos feito ele pensar, tanto é que fez que trouxe aqui esse texto pra gente, né? Pra finalizar essa minha primeira fala, quero dizer que quem for ler esse texto tem que estar preparado, porque é o texto mais forte que a gente já leu. Texto forte é uma genuína tragédia, coisa que a gente não vê muito em fantasia, assim, né? Textos mais, vamos dizer assim, de uma literatura mais especulativa. A gente vê muito pouco isso. Tudo bem também, né? Eu mesmo sou um cara que não sou. Eu não consigo fazer tragédia porque eu mesmo fico. Eu consigo. Quando eu leio tragédia, eu fico com o coração apertado. Eu até adoro. Né? Então, eu vou falar por quê mais pra frente, mas ela é um trágico, né? E pra mim, como eu falei, é pra o mais pesado que a gente já leu aqui. E lembrei, e me lembrou muito, voltando à minha coisa no começo, me lembrou muito o livro. Se você gosta desse conto, se você gosta de tragédia, você tem que ler Adeus às Armas, do Ernest Hemingway. Esse é barra, tu acaba o romance despedaçado. É um troço assim impressionante, né? Adeus às Armas, do Ernest Hemingway. Porra, sou fã do cara. Me lembrou muito, sim, na verdade, por causa da tragédia em si, por causa desse texto mais mainstream, mais realista e tal. Enfim, fala um pouquinho, Thiago, depois eu torno a falar.
Vamos lá, cara. O legal desse texto, legal, né? Esse texto tem um caráter, foi o que tu falou. O Reeves é médico e ele tava na linha de frente nessa época, então ele viu muita coisa acontecer. E esse foi um caso que ele viu acontecer de fato. Então, assim, ali, lógico, tem toda a parte inclusive o final. Teve toda a parte de romance. Ele romanceou a parada, mas a história que ele conta ali aconteceu de fato. Sim. Então, isso deixa essa história ainda mais forte, né?
Eu não sabia.
Porque tu fala, porra, cara. Pesado pra caralho. Ele traz essa coisa dos números e tal, o que dá um caráter mais literário, né? Porque foi o que tu falou, ele brinca com essa ideia de números desde o começo do conto. Então, tudo é número. E conversa bem com isso. Por quê? Porque o personagem é contador. Então, assim, tudo ali tá.
Isso,
tá, né? E tu comentou uma parada que eu achei muito legal e realmente era uma coisa que eu ia destacar também. Ele não fala em momento algum que é sobre a Covid, embora ele deixa meio que transparecer pra quem conhece, né? Tanto é que ele começa o conto, eu achei super interessante, ele começa o conto falando, pô, como essa coisa, essa globalização tá, né? Um cara come um roedor com asas lá na China e a gente sofre aqui, né? E essa, ele começa a colocar, ele coloca essas ideias que, lógico, a gente na hora consegue entender, quem viveu, né? A gente, todo mundo que tá lendo agora, pode ser que daqui a 50 anos, quem lê esse conto não tenha esse conhecimento. Mas pra gente vai ter, né? Mas o que eu achei interessante é como ele trata e como tu vê a cabeça desse narrador, né? Como ela vai evoluindo. E, cara, e é muito. começa a ficar muito pesado, porque, cara, ele vai pro hospital, ele tenta se proteger, né? Ele não recebe o filho, nem nada, tal. Mas, ao mesmo tempo, ele é cometido pela doença e ele é levado ao hospital. E aí, ele é levado ao hospital. E uma coisa que, assim, eu posso dizer que o próprio Rave me falou comigo sobre esse detalhe que me passou despercebido quando eu li a primeira vez e depois... Porque esse conto, eu já discuti bastante esse conto, porque ele faz parte dessa produção do Rave do curso de contos. E aí, todos os textos... todos os contos que foram escritos pelos alunos, tem um dia que a gente, todo mundo lê e vai falar sobre os contos dos colegas. Então a gente discutiu bastante sobre todos esses contos, inclusive esse, e ele falou uma coisa, cara, que tá ali, eu não sei se tu percebeu também, Dudu, mas o negócio do celular do protagonista.
Sim, claro.
Que é perdido. Que é perdido no hospital. Ele falou que isso é muito comum, foi muito comum durante a pandemia. Que as pessoas eram internadas, como elas não recebiam visitas, claro, os pertences delas ficavam por ali e sumia. Então assim, era uma coisa que foi muito, aconteceu muito. Então ele jogou isso, e cara, eu nem, na hora eu não tinha reparado, mas faz toda a diferença pro resultado final, né? Porque ele não tem contato com ninguém, ele deixa de ter contato quando ele entra na UTI, quando ele sai, ele tá sem o celular, ele não consegue conversar com ninguém. E aí, e tem uma discussão que isso eu achei muito foda, né? Que é, realmente, quando a gente viu a Covid, o próprio quando começou, né? A gente tinha aquela coisa, não, isso é uma doença que acomete velhos. E depois a gente foi vendo que não só velhos, né? Sim, majoritariamente era, pegava os idosos e quem tinha comorbidades, mas acabou afetando muita gente depois, né? Uhum. E aí que o conto pega, porque ele é internado, ele vai...
Spoiler, vamos lá. Spoiler da tragédia.
Então, que é o que pega mais, acho que é o mais forte, Dudu. Claro. Porque assim, o personagem tem 72 anos. Ele vai, tu vai lendo o conto, isso eu achei muito foda. Porque outra coisa que eu achei legal desse conto, Dudu, é como ele vai crescendo de tensão conforme vai avançando.
Sim.
Essa coisa dos números já te dá uma tensão à parte, né? Tu vai vendo lá, puta, é tudo número. Pô, ele tem 72 anos, ele pegou o Covid, ele vai pro hospital, puta, ele vai ser entubado. E aí tu fala, acabou, ele vai morrer, né? E aí não, ele acorda. Quando ele acorda, ele é curado, ele sai do hospital. Quando ele sai do hospital, ele recebe a notícia que o único filho dele, que era o único familiar que ele tinha, que tinha 35 anos, faleceu do Covid.
Sim.
Então, e cara... Isso ele, é uma porrada, né, velho?
É, isso, e ele vai sempre se preocupando com o filho, né, cara? Isso que
sim, vai mostrando todo momento.
Que se preocupa, tal, com o filho tal, e tal.
É, porque é ele e o filho só, né? Porque a esposa foi, há anos, alguns anos atrás, tinha sido assassinada, né, no assalto.
Sim.
Então, assim, tem isso também, já tem essa pequena tragédia na família.
Sim.
E porra, cara, é foda, é muito forte.
É forte pra caralho, eu tô te falando. E o grande lance é como é que o Reeves aí vai... da genialidade literária, né? Genialidade não que ninguém aqui é gênio, né? Mas assim, da beleza artística da coisa.
Uhum.
Somos todos trabalhadores aí do nosso Brasil, como sempre falam, né? Somos todos escritores. Mas assim, então, é isso, cara. Então ele vai trabalhando de maneira que a coisa... Você não espera que aconteça aquilo, né, cara? Você vai esperar que coisa melhore e tal. E tem essa tragédia que é dilacerante, vamos colocar assim, cara. Você fica realmente... Toma um susto, né? Um
impacto.
Impactado,
que você
não,
né, cara?
Não espera. É. Ele já falou, pô, meu filho não visita aí, né, cara? Não me visita, não... Uhum. Mas ele, pô, não deve... Aí ele cria as histórias, né? Ele não deve poder entrar aqui e tal. Porque, uhum, sei lá, muita gente e tal. Mas, no fundo, depois ele descobre que não. O filho dele morreu há 9 dias.
Enfim. Uhum. É muito forte.
É pesado mesmo. E aí, nós temos, né, Thiago? Continua aí, cara. A conclusão final.
Aí, então, e aí, engraçado, Du, que isso aí é uma coisa, que pra tu ver como o Reeves, ele realmente... É engraçado porque ele escreveu esse conto antes do curso, tá? E eu acho que ele só retrabalhou durante o curso. E no curso, a gente fala exatamente... Uma das coisas que a gente batia muito é que tu precisa... Num conto, você precisa tocar o leitor. Precisa ter um momento do conto que seja esse momento super forte. E nesse conto, o momento mais forte do conto é quando ele recebe essa notícia de que o filho morreu. Porque aí depois, a consequência dessa notícia é... A gente descobre que todo esse conto, tudo que está sendo escrito ali, é uma carta que ele está deixando, porque ele tá prestes a cometer suicídio.
Exatamente. E aí, Entendeu? Aí vai...
É muito foda, né?
Beleza. Aí vai a minha crítica ao que eu trazer aqui. E vou falar uma coisa, cara, que talvez seja o que o editor falou de outra forma, tá? Primeiro, eu concordo plenamente com vocês aí. Você falou que gatilho, eu acho que não tem isso aí, até porque, enfim, literatura é completamente aberta, né? A minha grande crítica aqui vai é o seguinte. Você tem, como se for essa tragédia, né? E vamos primeiro colocar da seguinte forma, fora aqui da literatura, que suicídio não é solução pra porra nenhuma. Então, primeira coisa, a gente tem que colocar isso aí, né? Isso aqui. Vamos fazer esse disclaimer aqui antes de qualquer, tá? Mas aqui, né, você tem essa pessoa impactada por essa tragédia e depois. O autor, vamos colocar assim, o Reeves, né, o autor, vamos dessa forma, ele traz o suicídio e isso se torna uma solução pro problema, não um problema da angústia, de novo, suicídio não é a solução pra nada, mas se torna a solução pra tragédia que é apresentada na prosa. Então, pra mim, isso não deu certo, né, eu certamente tenho uma opinião diferente da sua, Thiago, e é isso que eu tô colocando, que talvez tenha sido isso que passou pela cabeça do... Quando você coloca, o suicídio é o ponto final que o autor coloca nesse conto. E o conto, ele não pode ter um ponto final. Ele tem que ter reticências. Não reticências mesmo. Mas ele tem que deixar aberto. Você tem que ficar pensando. O que o cara vai fazer com essa tragédia? Você, né, o romance pode ter uma conclusão. Ponto. Você tem que deixar o leitor pensando. Pô, e agora? O que o cara vai fazer? Só que quando você deixa explícito que o cara se mata, você coloca o ponto... Você, autor, que não deveria fazer isso, deveria ser o leitor, coloca o ponto final nessa história. Então, a minha crítica não é o suicídio. Não é problema nenhum em relação a isso. A crítica é o suicídio como uma forma de você fechar esse texto. De novo, claro que você tem que fechar o texto, claro que você tem que fechar o conto, mas pra mim, porra, a tragédia mesmo seria ele. Claro, aí no romance você poderia até dizer, como é que eu queria que fosse, né? Ele viver com isso, enfim, mas não que eu queria que fosse, vamos dizer assim, em termos estruturais. Ele teria que deixar em aberto, teria que deixar explícito o cara fez ou o que o cara deixou de fazer. Que aí essa solução viria da mente do leitor, que é o que se espera de um conto. Então, essa é a minha crítica que eu tenho, assim, a essa tragédia que pra mim foi uma tragédia que impactou, mas depois, pô, você não precisava ter feito isso para o autor, né? Não falou nada de suicídio de vida real. Mas o autor veio e o autor concluiu a história para mim. Isso me deixou um pouco frustrado enquanto leitor. Então, isso que eu diria. É claro que, obviamente, você está me falando que isso é uma história real, né? Tudo bem, beleza. Mas em termos estruturais, em termos literários, para mim ficou isso como algo, né? Um final que não foi um final excelente de conto. Foi um final que, né? Eu me senti... Pô, cadê a minha liberdade como leitor de conto? Não como leitor, mas como leitor de conto, de resolver esse problema. Não, o que resolveu foi o Reeves. Então, é isso que eu coloco.
Então, Dudu, mas eu não sei se eu... Porque, assim, o que ele, no final do conto, eu concordo contigo que o conto não pode ter um final fechado. Pode, porque a literatura pode tudo, né? Claro. Mas, assim, mas nesse caso, eu não acho que ele fecha, Dudu. Porque ele acaba o conto falando, ó, eu só tenho uma chance. Eu tenho seis balas. Tenho um copo de uísque, se não me engano, né? E seis balas. Mas eu só tenho uma chance. E ele fala, eu tenho seis balas. Ainda fala dos números de novo. Eu não posso errar. Então, assim, ele cometeu suicídio?
Não, mas a intenção dele era essa.
A intenção, mas então, mas e aí quando ele encerra o conto nessa ideia? Mas a gente não sabe se ele comete. A gente não sabe se... Ele tá velho. Ele fala, eu não posso errar. Ele errou, entendeu? O que que aconteceu? Eu acho que ele deixou aberto. Eu não acho que ele fechou. Ele deixou assim. O que eu acho, sim, que ele foi muito... Ele não foi sutil nessa... Ele não apenas sugeriu, né? Ele deixou mais claro o que aconteceu ou o que ia acontecer dali, ali, logo em seguida, né? Mas eu acho que ele deixa aberto, assim. Eu não acho que ele feche esse ponto de que o cara morreu mesmo. Com certeza é uma carta de despedida. Se aconteceu ou não, a gente não tem como saber. Eu acredito que tenha acontecido, por quê? De novo, se eu não me engano, essa é uma história que eu sei que é uma história real. Então, assim, eu acho que... E aí, quando eu conversei com o Reeves sobre isso, ele falou, cara, eu tenho que fazer esse cara cometer o suicídio por uma coisa, pra respeitar a história do cara. E aí, eu entendo também que tem isso, né, cara? Mas quando tu vai pra literatura, é literatura. Por mais que você se baseie numa história real, quando você escreve um conto, ele tem que ser literário. Ele é literário. Exatamente. Então, você tem que considerar isso também, né? Então, eu não sei. Eu entendo o que tu falou. Eu até acho que, realmente... Ele poderia ter só sugerido a parada, não ter deixado tão claro, mas ao mesmo tempo ele deixa aberto. Eu não acho que ele feche, não.
Eu acho que ele, mas é que tá, ele aponta numa direção, né? E ele meio que.
Muito clara.
Muito clara. Eu acho que. Talvez de forma mais sutil, né? Enfim, fizesse com que ou tivesse outras opções, você não precisasse, você pudesse ter colocado uma deixa disso antes. Não sei como faria isso, né? Mas eu tô falando isso porque talvez essa seja a questão que levou, talvez o próprio editor possa não ter sabido se expressar, mas enfim. Mas eu achei isso, né? Eu achei que ficou só essa... Eu acho que poderia ter sido mais sutil esse final. Em relação ao que você falou do cara respeitar a história, o cara é aquela coisa. Você falou, é literário. Né, cara? Se você respeitar a história, então você teria que ser até mais específico, né, cara? Teria que talvez fazer mais um texto reportagem, o texto um artigo
exato,
né,
cara? É isso. Enfim. Concordo. Tá, isso aí não
é o caso. Mas é assim. É
mas uma coisa que eu acho que assim, a maior força desse conto, ele não tá nesse final. Uhum. É quando ele recebe a notícia do filho. Isso. Essa é a grande porrada. Isso. É onde o leitor toma um murro na cara, sabe? Isso. É do então, caralho, velho. Ele morreu.
Então, talvez você falando, vocês estão falando, também estamos confabulando aí, né? Os confabulistas aí. A Revisão confabulista, não, né? Não, né?
Revisão é outra turma, né?
Você falando, talvez também tenha isso, né? A gente vai falando de estrutura e vai pensando. Você tem uma parte muito forte e agora teria que ter a parte de apaziguar. Então, esse final, ele fica competindo. Parece que, claro, que o Reeves também nem tenha feito isso conscientemente. Mas aqui, por isso que eu falo o autor, né, nesse caso, né, não o Reeves, que é já uma entidade de autor aqui, talvez estava tentando competir. É, fica uma competição. Pô, o que é mais forte? O suicídio do cara ou ele saber sobre o filho? Cara, não tem jeito. Uma porrada tá antes. Então, parece que tá querendo competir com essa...
Uhum.
Um momento trágico mesmo, um clímax, no caso, né, da história.
Sim,
né?
exato.
Então, ficaria melhor
é até... a porrada do conto, né, cara?
Em termos literários, seria até melhor agora esse último parágrafo ser um parágrafo mais sutil. Eu senti aqui, pelo menos, claro que isso não estraga o conto, não acho que seja um problema, o conto é excelente, mas ainda acho que se trabalhar melhor isso no último parágrafo pode ficar melhor. Provavelmente você pensa diferente, né, Thiago? Eu só queria... fazer uma última crítica, que não é nada demais, cara. Eu falei que o conto tá excelente, né, cara? E muito bem escrito, a gramática é muito boa também. Aí tem uma hora que ele coloca aqui, ó. Percorrendo os quase 4 quilômetros da minha casa, meu velho amigo de mais de 20 anos, vírgula, contou que, no total... Então aqui ele separa sujeito e predicado. Uma coisa que eu aprendi, cara, no primeiro dia lá trabalhando como jornalista, isso aí é um... Você não pode nunca separar sujeito de predicado. Muitas vezes, essas frases, elas soam meio traiçoeiras. Parece que usa uma vírgula para indicar um aposto. E você, às vezes, né, acha que, sem querer, você separa o sujeito de predicado. Eu acho que, provavelmente, aqui foi um erro banal. Talvez ele nem tenha se tocado aqui. Talvez um erro de digitação. Mas tô falando isso para o resto da galera que tá nos escutando. Quer dizer, esse erro de vírgula, cara, é uma parada que tem alguns erros de vírgula que você pode cometer. Outros, você não pode cometer. Aqui, no caso, eu acho que o Reeves nem cometeu, acho que foi um erro, assim, de digitação. Porque o resto tá tão bom, não é possível que ele não saiba isso que é básico. Mas nunca separar sujeito e predicado, isso aí não por vírgula. Isso jamais pode acontecer, então, só pra pontuar. Tá bom? Isso que eu ia dizer.
Na verdade, esse tipo de coisa, né, cara? Ninguém tá livre de acontecer esse tipo
claro,
de erro.
Claro, eu falei só pra falar pro geral, entendeu?
Sim, é até importante. E assim, é importante o cara também saber e tá atento a isso, né, Dudu? É que a gente sabe que, putz, cara, é foda. Eu escrevo e-mail, caraca, eu falo, né? Tem e-mail que eu escrevo que eu tenho que mandar pra minha esposa. Vê se tá tudo certinho mesmo aí, porque não tenho certeza. Cara, mas assim, mas voltando ao conto, Dudu, também, eu gosto muito, cara, da prosa do rei, sabe? Sim, assim, e não só nesse conto. A última vez que a gente falou do Reeves, eu tinha falado uma coisa que eu acho que é importante até repetir. Eu acho que é um autor que a gente precisa ficar muito atento a ele, porque eu acho que é um cara que tende a estourar como um grande autor aqui, porque ele tem tudo que um grande autor precisa, tá? Que é uma boa escrita, uma criatividade ótima, comprometimento em escrever. Eu digo isso porque, assim, eu convidei ele semana passada para uma coletânea que eu tô organizando, ele já mandou o conto, cara, sabe? Porque eu falei, cara, só precisa ser rápido. Ele, beleza. Ele já fez o conto, ficou legal pra caramba também. Então, assim, ele é criativo, ele é comprometido e ele é um cara que escreve muito bem. Então, eu acho que, cara, assim, ele tá total, tem tudo pra ter, pra despontar aí mesmo como uns grandes autores também, cara. Não, tá aí nesse hall aí de grandes autores do Brasil.
Não, então, e mais uma vez, esse conto é um conto mainstream, um conto realista. Cara, o fato do cara sair, né, de um ambiente de fantasia, escrever um conto realista, pouca gente consegue. Então, se o cara fez isso, né, se o Reeves fez isso, cara, ele é um grande escritor. Assim, já é, entendeu? Isso que eu tô dizendo. Você ter essa flexibilidade, quer dizer, você prova que você sabe escrever. Você não sabe escrever só num ambiente fantástico, só numa ficção científica, só num ambiente terror. Não, cara, o estilo dele, quer dizer, o estilo de escrita é o mesmo, né? Mas eu digo assim, sabe escrever em vários gêneros literários, cara, sabe? Então,
ele circula sobre vários gêneros, né, cara?
Isso, porque muitas vezes, né, quando você, né, por exemplo, você é um escritor só de ficção científica, às vezes você acaba pegando alguns trejeitos da ficção científica, então a escrita acaba ficando, às vezes tende a ficar um pouco pobre, porque você só lê sobre aquilo, então você acaba pegando aqueles trejeitos, acaba reproduzindo e tal. Pô, quando você passeia por vários estilos, certamente o Reeves lê de tudo quando escreveu um conto desse. Então ele te dá base, a substância, te dá, né, o conhecimento pra você, porra, misturar os estilos aí, traz um estilo pro outro, traz um gênero pro outro, e você vai se tornando um grande escritor e vai desenvolvendo seu próprio estilo. Então isso aí é sem dúvida nenhuma, né? E insisto, assim, fiquei realmente impressionado com a qualidade, muito bom mesmo a prosa, né? E só teria essa, na verdade, a única coisa que eu pensaria que eu teria pra colocar seria essa opinião sobre o final, que é, eu insisto, opinião minha, Reeves não é obrigado a concordar. Não é obrigado a concordar.
Não, sim, de novo, eu acho que, na verdade, Dudu, é isso. Isso é saudável, cara. É, uma opinião válida, tem. É saudável. Eu acho que, realmente, se a gente for parar a pensar, esse final, ele acaba criando uma competição com o grande momento do conto, entendeu? Porque, assim, você saber, pô, a porrada que é você saber que o filho dele morreu, cara, é foda. E aí tu vai falar, pô, tá, beleza. Só que aí o cara também, ele vai cometer o suicídio agora? Então, será que não fica competindo uma informação isso, com a outra?
Aí, é isso aí.
Então tem essa possibilidade, entendeu?
É isso aí.
Eu acho que é uma coisa a se pensar, sim, cara.
E lembrando, então, finalmente, que vocês podem ler esse conto PDF, né? É claro que o Mini Pod Conto, eu faço um post direitinho, coloco tudo lá, tudo perfeito, né? Direitinho. E também vocês podem adquirir o conto no Catarse, né, Thiago? Então vamos
exatamente,
vamos,
cara,
continuar aqui, vamos divulgar novamente, catarse.me/brevidades, vai estar em todo, o link vai estar em todas as... Cara, eu posso garantir, cara, o que a gente tem aqui é uma galera que a gente já conhece, não é porque a gente conhece o trabalho, né, cara? Por exemplo, o João Gouveia, pô, já vi contos dele, sabe? Tipo, o Rafael
Muito
Duque.
Muito bom, por sinal.
Sim, pô, já Paulo Baier já publicou na revista Histórias Extraordinárias, por exemplo, né, cara? Marcelo Biguetti tem o trabalho dele aí, da Tachyon, Sotrate, porra, tem uma galera, Matheus Pontes. Então, assim, uma turma que a gente sabe que já muitos, inclusive, já tiveram contos analisados pela gente aqui, né? Enfim, então, cara, acho que vale a pena conhecer essa antologia, catarse.me/brevidades, né, Thiago?
Sim, Dudu, eu sou suspeito pra falar, porque, cara, tem aí contos maravilhosos. Não tô de brincadeira, Dudu. Tem alguns contos aí que eu coloco que tá pau a pau com os grandes mestres dos contos, cara. Tem, sem sacanagem, assim, tem um conto em especial, não vou falar qual é, até porque a galera vai ler, pode não ser, mas me tocou muito. Em off eu te falo. Cara, que é um conto que eu acho, assim, que é uma porrada. Me tocou tão forte, cara, que eu... Cara, pra mim, assim, é um conto que tá ali do lado do... Da Lígia Fagundes Telles, tá do lado do Cortázar, sabe? Não tô de brincadeira, assim, é um conto que é muito, muito bom. Que com certeza, lógico, falando com o autor antes, que eu vou querer usar nos meus próximos cursos de conto, como exemplo de conto, entendeu? Porque ele, cara, é um conto muito bem construído, com uma temática muito forte. E uma coisa legal dessa coletânea, Dudu, também, é que tu vai encontrar de tudo aí. Tu vai encontrar ficção científica, tu vai encontrar fantasia, tu vai encontrar contos contemporâneos, né, que se passam aqui, hoje e tal, e, cara, e vários contos dramáticos, tragédias, cara, a maioria dos contos são muito, muito bons, cara, e alguns são espetaculares. Então, assim, vale muito a pena mesmo, assim, mesmo. Pode ir de olho fechado, cara, garante, porque vai valer a pena, tenho certeza. E outra, né, uma parada aqui da confraria mesmo, né, Dudu? Queira ou não queira, cara, é da galera, cara, todos os pessoal aqui mandam e-mail pra gente, a gente tá lendo e-mail deles quase toda semana, sabe? Então isso é muito legal da gente se apoiar também.
Muito bem, só pra finalizar aqui, eu tô vendo que o primeiro nível aqui de livro físico nem digital. O primeiro nível começa com R$10, o segundo com R$20. O livro físico, cara, se quiser adquirir o livro físico e o digital, 35 pratas, cara, tá de graça.
Tá muito bom, né?
Então participem aí, pra vocês terem essa antologia em mãos aí. E aí você vai falar, pô, a galera tá aqui que não participa da antologia e é um autor novo, né, que tá conhecendo o nosso trabalho, conhecendo o trabalho da galera. Cara, é tão importante vocês conhecerem o trabalho dos seus pares, cara, da galera que tá aqui na confraria com a gente, entendeu, cara? Essas pessoas que vocês vão ler, vocês podem trocar ideia com elas pelo Telegram, né, pro nosso grupo, aí pô, forma um grupo. Mesmo que pra quem não participou dessa antologia, você conhecer o trabalho da galera e apoiar, cara, é algo que vai ser bem bacana você conhecer a cena, entendeu, cara, literária.
Uhum. Exatamente, cara. Né? Exatamente, Dudu. Acho que assim, faz toda... Cara, você apoiar a galera, eu acho que mais importante... Tu falou uma coisa, cara, o livro físico tá R$35. Cara, tá muito bom. Eles conseguiram realmente um bom esquema aí pra impressão desses livros. Então, assim, tá valendo muito a pena, sabe? E, cara, você vai conhecer, são quase 30 contos, cara. Se eu não me engano, são 29 contos que chegaram. Cara, é coisa pra caramba, sabe? Não é um pouco... Não é pequenininho o livro. É um livro, pô, com 30 contos de autores... Que foram, cara, fizeram o curso, apresentaram o conto, esse conto passou sobre uma sabatina, todos os contos foram muito trabalhados. Cara, chegaram e chegaram nessa versão final aí. Então, cara, eu garanto que você tenha certeza que a maioria dos contos vão te agradar, cara. Se você gosta, lógico, tem contos que podem te agradar mais, outros menos, até porque como são de gêneros muito distintos, talvez você não goste muito de ficção científica, e aí tem um conto de ficção científica que não é muito a praia e tal... Mas, cara, a maioria dos contos estão maravilhosos. Então, pô, apoia que vale muito a pena. E lembrando também, Dudu, que quem quiser conhecer mais sobre a obra do Reeves, ele tá no site da Flive, você procura lá pelo Reeves, que também está em pré-venda agora o segundo livro da trilogia dele.
A gente vai botar o link, cara, também, né? Vamos botar o link também.
Também, aqui. Isso. Esse livro, eu fiz a leitura crítica, cara, e eu posso garantir, é muito boa, cara. É muito, ele tá criando aí. É, o Jogo do Rei é o nome da trilogia, né? Que é Em Busca do Reino, o nome desse segundo livro. O primeiro, se eu não me engano, era Em Busca da Coroa, agora é Em Busca do Reino. Cara, tá muito legal, eu fiz a leitura crítica desse livro. O nome da trilogia é O Jogo do Rei, né? Cara, vale muito a pena. Esse livro tá até maior que o outro, deve estar com umas 500 e poucas páginas, Dudu, se eu não me engano. Ele é um pouco maior, e aí já é mais fantasia mesmo, sabe? É fantasia da maneira que a gente tá acostumado a ler fantasia e tal. Tem um personagem que é muito legal, ele cria personagens muito bons, e tem o Rubio, que é o protagonista. Cara, vale a pena, pode ir também. E se gostou do trabalho do Reeves, pode ir nesse aí, que tenho certeza que você vai gostar.
Muito bom, Thiago. Quem quiser ter o conto analisado aqui no Minipod Contos, como faz?
Dudu, é só enviar um e-mail pra tu, eduardospor@gmail.com, demonstrando interesse, cara. Fala assim, ó, Dudu, eu quero que você... Como é que faz pra participar do Minipod Contos? Cara, eu vou te explicar direitinho, eu vou te falar qual o caminho das pedras, como é que você tem que fazer, tudo que você precisa fazer pra trazer pra cá o seu conto e a gente ler e analisar ele aqui, né, junto com a galera, né, cara? É uma parada muito legal. Lógico que serve muito também como divulgação do teu trabalho, né, cara? Sim, então essa é a ideia também do Minipod Contos, é mostrar a galera o legal. Até agora a gente só teve um autor, né, que não quis divulgar o conto em si pra galera, mas acho que o legal é você abrir o conto mesmo pro pessoal ler, porque é pra galera conhecer o teu trabalho, cara. É isso, é ir lá ler e falar, puta, esse cara é bom mesmo, sabe? Que nem o Reeves aqui, o cara vai ler, vai gostar, aí vai comprar o livro, vai comprar vai participar do Catarse. É isso, é pra isso que serve também o Minipod Contos, né, Dudu?
Excelente, Thiago. Então, né, quem quiser escrever os e-mails aí pro Minipod normal, doadospor@gmail.com, né, os e-mails serão lidos aí. E se quiser fazer qualquer doação pro nosso canal, nosso chave Pix é doadospor@gmail.com. E se estiver escutando esse áudio por outras mídias ou plataformas de acesso, confira o nosso canal no Telegram, que é o t.me/eduardospor. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. E até o próximo Minipod Contos.
Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.